Uma pessoa está relatando: o grupo estava diante do labirinto hoje cedo, e depois de alguns minutos de silêncio, a pessoa viu por alguns instantes, quase no centro do labirinto, um pé que se mostrava da metade para a frente. O pé não se mostrava inteiro, mostrava só a parte da frente. Mostrava bem o contorno da unha, que era perfeito. E no peito do pé, uma pedra verde que irradiava grandes raios de luz verde. Então, isto era uma energia que veio para a pessoa, para ela repelir forças negativas. Isto é, o pé é para dar um pontapé, um chute nas forças negativas. E aí era uma energia que estava toda protegida, porque tinha uma pedra verde sobre o pé. Isto foi um sonho importante para a pessoa. Ontem nós estávamos falando sobre os futuros alimentos, que seriam sutis ou sintéticos. Alguns desses alimentos, sutis e sintéticos, começaram a surgir aqui em Figueira. E aqui nós chamamos esses alimentos de microdoses. São microdoses em alimento. Agora, esse trabalho com alimento pode chegar até as microdoses. Depois vai chegar uma etapa na qual algumas naves, que são consciências de seres provenientes de mundos onde o alimento é muito mais sutil, muito diferente da Terra, essas naves vão introduzir no reino vegetal e no reino mineral novos elementos. Então, a partir dessas microdoses, nós vamos ter que aguardar um tempo no qual esses novos elementos vegetais e minerais serão introduzidos na Terra. São elementos que nós não conhecemos, que não fazem parte desses reinos aqui, mas que serão muito fundamentais na alimentação futura. Isto não pode ser antecipado, isto não pode ser feito artificialmente, embora isso esteja pronto em outros mundos, em outros planetas, para vir para cá. Mas isto é necessário ainda um desenvolvimento da consciência humana. Com este atual desenvolvimento, estes novos alimentos não fariam o efeito de sustentar convenientemente o físico. Isto precisa um desenvolvimento nosso ainda com relação aos alimentos. Atualmente, aqueles que selecionam os alimentos, que conhecem os alimentos, ou até que são vegetarianos, ainda estão condicionados por alguns produtos animais, como queijo, ovos, etc. A nova alimentação não pode usar nada que venha dos animais, nem ovo, nem queijo, não pode usar nada. A única coisa que poderá entrar nesta nova alimentação é o mel das abelhas, porque o mel já é um serviço que as abelhas prestam aqui, e através do mel, nos corpos bastante sutilizados e bastante organizados, através do mel nós podemos receber a vibração de um planeta que é um dos regedores da Terra e que tem nas abelhas as emissárias para que estas substâncias penetrem aqui, que é o planeta Vênus. Então, o mel das abelhas não é considerado, diante da futura alimentação, só como alimentação. O mel das abelhas é um veículo para que certas substâncias, inclusive materiais, químicas, de outros planetas mais adiantados, comecem a penetrar o nosso corpo. Hoje, por mais que a gente use mel, o corpo não percebe isto. O corpo percebe o mel só como alimento, mas ainda não tem condições, por não estar sutilizado E por nós não estarmos libertos da gula, da vontade de comer e de todas estas coisas, então o mel não pode agir como poderia nos nossos corpos, mas no futuro poderá. Então, de todo o trabalho do alimento ligado ao reino animal, a única coisa que restará é o mel de abelha. Todo o resto é para ser abolido. E aqueles que conseguirem abolir mesmo esses produtos, leite, quem puder abolir isto, já vá se preparando, porque aí com isto vão prestando um trabalho à humanidade. Vão se antecipando a um estado futuro, a um movimento futuro. Mas isso está ligado ao trabalho das naves que estão em volta da Terra, porque são elas que trarão essas novas substâncias para cá. E aí então teremos a nova alimentação, que não tem absolutamente nada a ver com esta atual. E uma pessoa pergunta o que são e o que significam os eclipses do Sol e da Lua. Que mensagens nos trazem? Porque a pessoa sentiu uma mudança nela no último eclipse da Lua. Bem, o que nós chamamos de um eclipse, não? É a intercepção de um corpo celeste quando um outro corpo celeste se posiciona entre nós e ele. Então é uma intercepção por uma interposição de um outro corpo celeste. Então um corpo celeste encobre o outro e nós deixamos de receber toda a energia daquele corpo que foi encoberto. Então, alguns, durante um eclipse, sentem a falta da energia daquele astro que foi eclipsado. Então, por isso que a pessoa sentiu algo diferente. É um estado de obscurecimento com relação a certas energias. Mas os eclipses passam logo e logo estas energias voltam a circular normalmente. Para alguns, é positivo que se interrompa um certo fluxo de uma certa energia. E para outros, significa uma carência. Durante um eclipse, a coisa mais indicada é que a gente não se coligue com o eclipse. Que a gente nem pense no eclipse. É o contrário do que se faz, né? Forma-se grupo até para assistir o eclipse. A gente não deve se coligar com o eclipse, deve esquecer que está havendo um eclipse. Esta é a forma de não haver uma alteração ou de haver a mínima alteração possível no nosso sistema de comunicação com aquela energia que está sendo eclipsada. Agora, quando nós transcendemos essas influências de astros, de luas, de terra, disto tudo, quando nós transcendemos esta astrologia material, então um eclipse pode não fazer efeito algum. Mas aí a alma ou ser interior já deve estar muito mais no controle dos nossos corpos, para nós não sentirmos a mínima alteração quando acontece um eclipse. Isto é possível. E uma pessoa pergunta se o homem um dia verá Deus face a face. Bem, um dia todos nós estaremos bem conscientemente diante de um núcleo interno nosso. E esse núcleo interno vai mostrando ao nosso consciente outros núcleos internos. No nosso mecanismo visual, cada vez que nós vamos vendo um núcleo interno, aquele núcleo, para nós, representa Deus. Então, quando alguém diz, eu vi Deus, se é que aquela experiência foi autêntica, foi real, não foi imaginação, o que ele viu realmente foi o núcleo interno dele seguinte, que para ele é Deus. Então, aquilo toma até uma face de alguém que ele reconhece como Deus. Mas isto é a nossa visão do núcleo interno nosso, que nós não conhecíamos conscientemente. Quando nós estamos diante de um núcleo interno mais elevado, este núcleo se encarrega de nos mostrar o seguinte. Então a nossa visão de Deus, se é consciente, vai evoluindo, vai se transformando. E se um núcleo interno se mostra para nós como luz, aquilo para nós é Deus. Se ele se mostra para nós como energia, e num ponto mais elevado, aquilo para nós é Deus. E qualquer coisa que a gente veja ali, aquilo para nós é o encontro com Deus. E qual é a diferença, pergunta uma pessoa, entre um santo e uma pessoa que transcendeu o nível humano? Bem, o que nós chamamos de santo é um ser humano transformado e sutilizado. Mas um santo, segundo as próprias declarações deles, eles são muito humanos. São João da Cruz, Santa Teresa, todos eles dizem, olha, eu sou muito humano, São Francisco. Todos os santos se declararam muito humanos. Então, a santidade, por aquilo que a gente conhece, é um ser humano transformado e sutilizado. A pessoa que transcende o humano não é um santo, é outra coisa. Isto é outra coisa. A transcendência do nível humano está além da santidade. Já é um estado que não visa ser transformado humanamente, mas visa ser outra coisa. Então, transcender o nível humano é ser outra coisa, é não ser mais humano, é ser um ser que já está numa evolução superior. E uma pessoa está voltando ao assunto do estado de sono e do estado de vigília. Rudolf Steiner dizia que o ser humano, na sua existência física, está sempre dormindo. A rigor, nós não podemos dizer que uma pessoa está acordada, porque ela não está. Ela está sempre dormindo quando ela está na existência física. A diferença é que à noite, quando ela vai dormir, ela dorme de maneira diferente. Dormindo ou acordado, nós estamos dormindo, de um certo ponto de vista. Para o ser humano estar realmente acordado, precisaria que ele visse as dimensões espirituais, senão está dormindo. É um outro jeito de dormir. Só que de noite nós nos dormimos, estamos lá imóveis. De dia nós dormimos fazendo de tudo. Mas estamos dormindo porque tudo que estamos vendo, fazendo, não são as dimensões espirituais. Então estamos dormindo de outro jeito. Compreende? Isto é muito real. Seria muito bom que a gente percebesse isto. Para que a gente fosse considerado desperto, nós teríamos que fazer uso dos nossos sentidos espirituais. Enquanto nós estamos nesses sentidos físicos, nós dormimos de forma diferente, de noite e de dia, mas sempre adormecidos, porque não estamos lúcidos para aquilo que é a dimensão espiritual, para aquilo que é a parte interna dos seres, das coisas. Nós julgamos tudo por exterioridades, porque dormimos. Mesmo quando estamos lúcidos, julgando, estamos dormindo, num certo sentido. É só quando nós começamos a fazer uso dos sentidos espirituais, isto é, quando nós começamos a perceber as coisas por dentro, é aí que o ser humano pode ser considerado desperto, e não antes. Então, esse sono comum, esse sono normal, é um sono em relação ao mundo físico externo. Mas a consciência continua adormecida para aquilo que é a realidade espiritual, para aquilo que são os outros níveis. Quando a alma desperta, porque há muitas almas que estão encarnadas, mas que ainda não despertaram. Quando a alma desperta e percebe a sua verdadeira meta, porque a verdadeira meta da alma não é aqui. A verdadeira meta da alma, encarnada ou desencarnada, é a união com o Espírito. Esta que é a meta da alma. Então a vida terrestre, a vida da alma encarnada ou a vida da alma desencarnada, deveria ser em função desta alma se unir com o Espírito, se tornar una com o Espírito, para que ela pudesse desenvolver trabalhos com o seu grupo de almas em consonância com o plano cósmico. Então veja quantos despertares nós precisamos. A nossa alma precisa despertar para isto, porque ela despertando para a sua verdadeira função, para a sua verdadeira tarefa, ela reconhecendo que ela precisa se unir com o Espírito para ela participar de tarefas cósmicas. Então é aí que nós começamos a despertar. Aí é que começa o nosso despertar. E esse despertar, que é o despertar da alma, isto influi no nosso sono e na nossa vida de desperto. Só que com a alma desperta, com a alma consciente, nós podemos ter esta consciência quando estamos despertos ou quando estamos dormindo também. O estado de sono não inibe esta consciência. Precisa que a alma esteja desperta, porque aí nos dois estados nós estaremos bem acordados. A livre expressão da alma, isto é, a tarefa da alma, isto já deveria ser conhecido da humanidade. A humanidade já era para ter despertado para estas coisas. Mas nós estamos atrasados. Você vê do que nós ocupamos o dia inteiro? Tem pessoas que passam o dia inteiro às voltas com seus problemas pessoais. Veja o atraso, o grau de atraso. Quando nós devemos estar aqui, despertos, para essas funções da alma. Tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos, toda a nossa tarefa é exatamente de nos tornar conscientes desta função da alma, para que esta alma possa fazer a sua união com o Espírito e ter os canais abertos para passar isto para nós. Todos esses trabalhos de controle que nós temos estudado, todo este trabalho de absorver o ego humano, tudo isto são trabalhos primários e que já deviam ter acontecido. E como estas coisas já deviam ter acontecido na humanidade e ainda estão aí para ser realizadas, o tempo, a etapa, nos autoriza a fazer isto. Então, para que nós fiquemos conscientes do que a nossa alma está fazendo, ou que a nossa alma desperte para trabalhos cósmicos, isto é plenamente autorizado pelo plano evolutivo, porque isso são coisas que já deviam ter acontecido. Agora, nós, sabendo disto, podemos tratar de forma diferente os nossos retrógrados problemas. Nós temos que tratar disso de forma diferente. Temos que ver esses nossos problemas, esse nosso atraso, de forma positiva. Sim, bom, eu não estou mais aí. Temporalmente, dentro do plano evolutivo, eu já podia estar muito mais adiante. Então existe um caminho aberto. É só nós reconhecermos este caminho aberto e sabemos que passos estamos dando. O espírito, a nossa mônada, contém em estado latente todos os atributos divinos, todos os atributos mais evoluídos que existem em termos de evolução humana. Esses atributos vão se manifestando, esses atributos vão se colocando em movimento, esses atributos estão na mônada, esses atributos estão no espírito. Então, isto vai se colocando em movimento é à medida que a nossa alma desperta, consegue ver o seu caminho, a sua tarefa e começa a manifestar a sua tarefa aqui. Nós teríamos que ter consciência desses circuitos, porque aí, cada vez que nos enroscamos numa coisa dessas bem humanas, não? Bem mentais, bem emocionais ou bem etérica físicas, nós nos lembrarmos desses circuitos. Porque esses circuitos estão abertos. Esses circuitos não são avançados demais. Isto devia ser a normalidade. Então isto, do ponto de vista evolutivo, já está aberto. Isto existe. É só uma questão de nós termos a nossa sintonia com isto, de nós estarmos coligados com isto, não esquecermos disso, não? E não nos confundirmos na hora de estarmos aqui lidando com as coisas kármicas, lidando com as coisas materiais próprias dessa nossa passagem aqui pela Terra. Mas tudo isso não tem nada a ver com a Terra. Isto é uma outra história, isto é um outro desenvolvimento e que está convivendo, embutido nesta nossa passagem sobre a Terra. Mas aí nós temos que passar aqui pela Terra, desenvolver tudo o que temos que desenvolver aqui na Terra, considerando o estado dos nossos corpos, considerando o grau evolutivo da nossa alma, considerando como este processo já está claro para nós no nosso interior, né? E reconhecermos o que realmente estamos fazendo dentro deste processo. Não confundir isto com os nossos processos terrestres. Nossos processos terrestres são processos materiais, psicológicos, morais, né? Outra coisa, mas o processo verdadeiro é este. Então nós temos que ter isto bem presente, que é para esses canais vão sendo cada vez mais usados pela mônada, usados pela alma, não? E usados também pela nossa mente. Mas para termos uma ideia do que está reservado para nós e o que está reservado para esta humanidade, quando estes canais estiverem liberados e quando isso estiver fluindo, para nós termos uma ideia, temos aqui algumas coisas que um grande iniciado enumerou, isto é, aonde podemos chegar se este processo se desenvolve. Primeiro, é uma perfeita consciência dos planos onde estamos, porque nós temos uma mediana consciência do plano físico, e temos quase nenhuma consciência dos outros planos onde vivemos. Por isso julgamos tudo pelas aparências. Quer dizer, nós consideramos tudo pelo resultado final. Não sabemos como a coisa chegou até ali. Portanto, não podemos tratar daquela coisa, porque não conhecemos, não temos consciência do caminho que aquilo percorreu para dar aquele resultado. Então, nós temos a possibilidade de ter perfeita consciência em todos os níveis que vivemos. Nós podemos ter uma consciência física, uma consciência emocional, uma consciência mental, uma consciência espiritual perfeita. Isto é a nossa evolução. E ter também um conhecimento muito mais amplo do que aquele que temos. E esta amplitude de conhecimento é aquilo de nós encontrarmos o conhecimento total em um detalhe. Porque nós precisamos fazer anos e anos de estudos para chegar aonde? Num certo ponto. Quando no nosso ponto de conhecimento, ali se encontra o conhecimento total. Nós não precisamos andar muito. Do nosso ponto de conhecimento, nos voltar para dentro. Não precisa andar, não precisa nada disto, nesta busca de conhecimento, que não chega a lugar nenhum, no fundo, porque não chega a conhecer todos os planos de consciência e nós teríamos possibilidade de ter este conhecimento. Nós temos a possibilidade de ter todo o conhecimento aberto para o homem. Mas temos que buscar isto dentro e não fora, nos outros, nas coisas, etc. E também nós temos a possibilidade de ter um poder e uma força que resolva qualquer situação material. Nós temos um poder, uma força que pode, canalizada e bem transmutada e bem concentrada, resolver qualquer coisa que tenhamos que resolver e que dependa de força. Temos a possibilidade de ter saúde perfeita e constante. Quem tem saúde perfeita não pode garantir que isso aqui é constante. Não pode garantir que vai ser para sempre. Mas no homem, no ser, existe a possibilidade de viver com saúde durante toda a sua passagem pela Terra. Existe a possibilidade da saúde ser perfeita, embora isto seja hoje quase impossível para a grande maioria, mas esta possibilidade existe e isto é o modelo para esta humanidade. É uma saúde perfeita e uma permanente renovação de energia. Isto é, a humanidade não tem no seu destino ela ser congestionada em alguma coisa. Isto é uma coisa que ela criou, porque ela pode ter uma saúde perfeita e ter uma contínua fluência de energia. Não pode haver congestionamento algum em nenhum de nós se isto tudo fosse realizado. E outra coisa que é uma característica desta humanidade não revelada é que o nosso progresso deve ser contínuo. Isto de uma pessoa parar de progredir de repente e ficar estagnada, isto não é humano. Isto é uma coisa a ser corrigida. Porque no padrão humano, naquilo que é o arquétipo humano, nós teríamos que nos sentir sempre jovens. Nos sentir sempre jovens não quer dizer que o corpo físico esteja sempre jovem. Isto é outro plano. Nós podemos estar com o corpo físico decrépito e nos sentirmos jovens. Isto é o padrão para a humanidade de superfície. O padrão não é nós nos sentirmos idosos, velhos. Isto não é padrão, isto é uma deformação. O padrão é nós nos sentirmos jovens até o fim e nos sentirmos sempre progredindo, sempre evoluindo. Nunca termos a sensação que paramos, nunca ter a sensação de que ficamos parados. E também é do nosso padrão uma perfeita beleza e harmonia. Coisa também que não tem nada a ver com a idade do corpo. Porque beleza e harmonia se pode encontrar até em um corpo muito idoso. Mas beleza e harmonia é coisa que nós não devemos jamais perder. Este é o padrão da humanidade. Veja que padrões. E nós afirmamos tudo o contrário a esses padrões. Um outro padrão para a humanidade é que ela deve ser um instrumento de cura, porque o planeta onde ela se encontra é um planeta doente. Então a humanidade aqui é, em princípio, um instrumento da cura planetária. É um instrumento para que a cura, para que aquilo que é sadio e aquilo que é a harmonia seja presente no planeta através da humanidade. E esta humanidade, dentro desses padrões, sabe que existiram discípulos que trabalharam para esses padrões, embora sabendo que não iam alcançá-lo, trabalharam para isto. Shri Aurobindo trabalhou para isto a vida inteira. A mãe trabalhou para isto a vida inteira. Grandes instrutores da humanidade trabalharam para isto a vida inteira, embora sabendo que se chegassem a realizar neles, já era um grande avanço. E outra coisa que faz parte dos padrões para esta humanidade é a imunidade diante de incidentes. Digamos que o planeta Terra tenha que passar por uma transformação física. Digamos que o planeta Terra precise de terremotos, precise de maremotos. O planeta Terra precisa de exercer as suas convulsões, as suas transformações. A humanidade deveria estar imune diante das forças que movem estes acidentes. Então, se nós participássemos um dia de um terremoto, nós não estaríamos psiquicamente na energia daquele terremoto. Nós estaríamos ali só fisicamente, mas não estaríamos sendo abalados psiquicamente, internamente, por aquele terremoto. Enfim, haveria uma imunidade diante desses acidentes. Vocês veem nas reportagens, quando filmam esses desastres, vocês veem o rosto aterrorizado das pessoas diante de um acidente. Aquilo não é o padrão humano. O padrão humano é você ali estar livre daquelas influências. O padrão humano é você, mesmo que você esteja num avião que está caindo, o padrão humano é você ali dentro não ficar influenciado por aquela situação e por aquela queda. Você vai participar daquilo fisicamente, mas você não está influenciado por aquilo. Você é o mesmo até o avião chegar lá embaixo. Veja os padrões humanos como são desconhecidos e como nós afirmamos tudo o contrário. E nos comportamos completamente fora dos padrões humanos, né, nas diferentes situações. E também é do padrão humano que quando ele tenha uma tarefa a cumprir, quando ele tenha algo a manifestar, ele ali tenha uma perfeita expressão. Então, se você vai fazer uma tarefa e se você ali não tem uma perfeita expressão através daquela tarefa, você está num padrão subhumano, porque o padrão humano é fazer com perfeição tudo o que lhe cabe fazer. Isto é o padrão. O padrão humano não é o mais ou menos nas coisas, não. O padrão humano é a perfeição em tudo o que tenha que ser realizado, em tudo aquilo que tenha que ser consumado. E um outro padrão humano, que em alguns casos nós ouvimos falar que existe, é nós temos o conhecimento do contato através dos idiomas, das línguas. Isto é, alguém já se deu conta que está ouvindo uma língua estrangeira e que está compreendendo tudo. Alguém já se deu conta disto? A maioria não se dá conta. A maioria está diante de uma língua incompreensível. Mas o padrão humano não é este. O padrão humano é pelo som daquela língua, pelo ritmo daquela língua, ele compreender o que aquela língua está querendo dizer. Isto é o padrão humano. Bom, existe uma história ou outra de que este padrão humano emerge. Uma vez houve uma partilha de alguém que foi ao Japão e lá, em contato com as pessoas, se distraiu um pouco, esqueceu que estava no Japão e, sem entender japonês, sabia o que as pessoas estavam falando. Isto não é uma exceção. Esta criatura não é um gênio. Isto é o padrão humano que emergiu. Isto de nós estarmos aprendendo línguas, isto é muito importante nesses padrões degenerados, porque no fundo você devia falar a sua língua, porque aquilo que é a expressão da sua energia. Quando você traduziu uma palavra, aquilo é outra energia, aquilo é outra expressão. Aquilo é a expressão de um outro ser, de um outro grupo de seres. E no padrão humano, você sabe qual é a sua expressão E quando você está diante da expressão do outro, você compreende. Porque você não compreende aquilo por linguagem. Você compreende aquilo por tudo aquilo que está por trás das palavras. Você compreende aquilo através, inclusive, da emanação do indivíduo ou do som da voz. O padrão humano é este. Então, se entra aqui um ser de um idioma para nós desconhecido, intelectualmente desconhecido, se ele se põe a falar aqui, vocês podem não compreender o que ele está falando do ponto de vista das palavras, mas vocês sabem perfeitamente o que ele está querendo dizer. Este é o padrão humano diante das línguas. Veja que trabalho paciente, que trabalho santo nós teríamos que fazer para chegar aos padrões humanos. Para, chegando aos padrões humanos, começarmos então um desenvolvimento superior. E é também do padrão humano atrair tudo aquilo que é necessário para o seu trabalho. Então não é do padrão humano que falte uma coisa para você cumprir uma tarefa. Isto não é padrão humano. Isto é padrão de uma sub-humanidade. Mas quando a humanidade está com uma tarefa, quando aquilo é a tarefa humana naquele momento, nada falta para aquilo. Nada falta. Isto que acontece hoje, de se tirar os recursos materiais de populações inteiras que são miseráveis, para se colocar essas riquezas em mísseis, em coisas espaciais, porque isso tudo acontece em detrimento de quem está com fome, de quem está na miséria. Isto não é padrão humano, porque nós não devíamos estar atrás de coisas espaciais deste jeito. Isto não é padrão humano, porque nós não precisamos de construir nada para chegar a lugar nenhum. Isto não é padrão humano. O padrão humano é você chegar em qualquer ponto do universo com a sua consciência. Não é estar construindo foguetes. Isto não é o padrão humano. Então, você não conhece os padrões humanos, você não conhece o caminho, então começa a criar uma série de necessidades completamente artificiais, que não são reais. E se não são reais, você, para construir um foguete para ir a Marte, você precisa com isso sacrificar meio mundo. Tirar os recursos de meio mundo, porque os recursos são limitados. E os recursos não foram feitos para isso. Você pode chegar em Marte sem sair da cadeira onde você está. Dentro do padrão humano. Agora, se nós estamos em outros padrões estranhos, aí então temos aí a vida normal, a vida comum, temos aí aquilo que é o ritmo das atividades nesta Terra. Então, nós estamos com tudo isto para ser visto, né, para ser estudado. Vamos buscando dentro de nós os estímulos para ir realizando dentro de certos padrões, mas padrões humanos, não esses padrões vigentes, não isto que está aí para ser vivido. E isto é a função dos grupos espirituais. Um grupo espiritual deve reunir as suas forças para viver padrões que os outros não vivem. Senão, o que quer dizer grupo espiritual? O grupo espiritual tem que se manter em padrões fora do padrão normal, em todos os sentidos. E para isso precisa que esses canais, esse canal da mente com a alma, da alma com a mônada, precisa que esses canais estejam liberados, que isso esteja em plena função. Mas para isso nós temos que realmente desconfiar muito dos padrões que vivemos. Porque todos os padrões que nós vivemos não chegam a ser humanos, como se viu. Então precisa desconfiar desses padrões, buscar incansavelmente os padrões que não são conhecidos, que não são vividos, porque esta é a nossa função. Então você encontra uma pessoa de um grupo espiritual com o rosto murcho, com a cara feia, desanimado. Claro, ele está vivendo os padrões comuns. Ele está vivendo o padrão que se vive em qualquer lugar. Dentro dele, na mente dele, ele está vivendo o padrão comum. Quando a luz de um grupo espiritual seria a vivência, seria esta busca, seria este esforço, porque precisa muito esforço para isto. Vocês veem, em que lugar que um médico pode declarar que não existe doença? Tira o diploma dele, porque o que ele está fazendo? Mas ele, para ser um verdadeiro médico, para ser mesmo médico, ele precisa ter a consciência que doença não existe. É que nós estamos fora dos padrões, então estamos doentes. Então tem que recuperar esses padrões. Coisa impossível na massa humana, por enquanto. Mas individualmente, isto é um processo. Individualmente, isto é uma busca. Individualmente, isto é um esforço. E é isto o que nós estamos buscando e fazendo, em todos os sentidos, não?